950, dígito 89, a relatora é a juíza convocada Thaís Costa Godim, recorrente é Catoê Nati do Brasil e recorrida Braskem S.A. e também José Kleber de Oliveira Costa. Tem inscrição de sustentação oral pela recorrente, o advogado Ney Cassim, e também tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrido, o advogado Rodrigo Xavier de Aguiar. É o 19 da ordem, recurso ordinário em rito sumaríssimo, número 950, dígito 89.
Doutora Thaís, as duas partes estão presentes. Vossa Excelência quer antecipar ou passa a palavra já ao advogado do Record?
Antecipo sim, doutor Marcelo. Eu estou conhecendo do recurso ordinário patronal, rejeitando a nulidade processual arguída e dando parcial provimento ao apelo para excluir da condenação a indenização por danos morais.
Muito bem. Doutor Ney, o senhor quer fazer uso da palavra?
Sim, senhor.
A palavra, doutor, por gentileza.
Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo doutor Marcelo Vieira, eu queria registrar nessa oportunidade a satisfação de me dirigir a essa Igreja Corte. Eu falo aqui de Camaçari, na Bahia. E vou sustentar pela primeira reclamada, Catonácia, Catoí. Bom, quero saudar todos os desembargadores e desembargadoras, dizer da minha satisfação. Bom, excelências, eu ouvi o voto com atenção, o voto. Deu provimento parcial para retirar, como retirou, o dano moral. Mas eu queria fazer uma breve repertualização do caso para poder fazer um raciocínio e tentar demonstrar a Vossas Excelências o que de fato aconteceu nesse processo. O reclamante, serei breve, o reclamante ingressou na reclamada em 2005. Em 2010, ele sofreu um acidente automobilístico, pelo que se sabe, de uma moto. Não se sabe se pilotando, se de carona, apenas de uma moto. Perfeito. Nesse dia, não foi trabalhar. Passados os dias, apresentou atestado médico de 15 dias à empresa e ele declarou ser um acidente diverso, não do trabalho, e a empresa encaminhou para a Previdência e ele foi reconhecido o auxílio doença B31. Pois bem, isso se deu a primeira vez em 20 de janeiro de 2011. A Previdência, no mês de fevereiro, fez nova perícia no reclamante, reconheceu novamente o auxílio doença pelo B31. E disse naquela oportunidade, está num documento nos autos, ao ID 6FB0A76, o seguinte. Aspas. Informo ainda que foi afastada a aplicação do nexo epidemiológico entre o agravo e a proficiografia, conforme o parágrafo 6º do artigo 337 do decreto 3.048, de 6 do ciclo de 99. Benefício concedido em espécie não acidentária, qualquer discordância poderá motivar recurso. Disse a Previdência, e isso em fevereiro de 2011. Vou seguindo o meu raciocínio. Em 2017, portanto, 6 anos depois, eu estou falando de 6 anos depois, a Previdência dá alta ao reclamante, o reclamante retorna com um documento da Previdência fazendo alusão a um benefício B91. Jamais comunicou à empresa, de qualquer forma, essa conversão. E disse nesse documento, que está no ID B6, 1818D, o seguinte: em atenção ao seu pedido de auxílio-doença, apresentado no dia 12 de 5 de 2010, informamos que foi concedido o direito ao benefício, tendo em vista que ficou comprovado o seu trabalho pelo trabalho. Benefício concedido até 14 de 3 de 2017. Auxílio-doença. Senhores, estamos diante de um erro material. O grafado B91 no corpo do documento é uma contradição. O B91 aqui não faz qualquer alusão ou relação com a conversão do benefício. E mais, a própria Previdência disse no documento lá em fevereiro de 2011 que não havia o nexo epidemiológico para qualquer conversão. Dito isso, eu vou seguir meu raciocínio. O reclamante ficou na empresa até 2019, saiu, ingressou com ação no Justiça do Trabalho. Primeira audiência, frise-se que a empresa entrou com um processo administrativo pedindo a Previdência de Esclarecimentos, que nunca respondeu, como faz costumeiramente. O reclamante ingressou com ação, a reclamada pediu ao juiz que adotasse com razão de defesa, oficiasse a Previdência para que dissesse os motivos e as razões da conversão, já que a empresa não fora comunicada jamais de tal conversão. A Previdência silenciou. O juiz indeferiu a prova sob o argumento de que o documento da Previdência que anunciava o B91 tinha fé pública e não estava necessário qualquer outro meio de prova. Ao meu entender, Vossa Excelência, data máxima venha, o juiz, nesse particular, ouvidou do artigo 5º, inciso 55 da Constituição e negou a ampla defesa à empresa, que apenas queria e tão somente demonstrar a verdade dos fatos. Diga à Previdência por que fez a conversão, quando fez a conversão, em razão de quê? O juiz indeferiu a prova, indeferiu a oitiva e julgou o processo. Julgou o processo, condenando a empresa a pagar FGTS de todo o período, ainda que a Previdência reconhecesse até 2017, que era auxílio-doença, e apenas em 2017 fez a conversão, por espontâneo próprio, que eu atribuo a erro material na digitação do documento, já que o corpo do documento não demonstra qualquer conversão. O juiz condenou a empresa a pagar todo o FGTS e mais o dano moral que justamente a doutora Thaís acabou de extirpar da condenação. Excelências, a empresa ingressou com ação na Justiça Federal contra a Previdência por essa questão, por esse ato, que é uma violência contra a empresa, já que todos os documentos no processo não remetem a qualquer acidente de trabalho, nem de percurso, porque o reclamante não fez qualquer, nem na inicial ele se reporta. Óbvio que o colega tem razão, que o colega estava respaldado por um documento de uma autarquia federal, que é a Previdência, dizendo que era B91. Só que o juiz deveria, ao meu entender, fazer a busca da verdade real, que é a atividade precípua dessa justiça federal, que é buscar a verdade para distribuir justiça às partes. E não fez. Não fez porque não deixou a empresa produzir uma prova pericial ou uma prova documental pelo relato da Previdência. Há o argumento de que a Justiça do Trabalho não tem o poder de infirmar uma decisão da Previdência. Vossa Excelência há de convir comigo que isso acontece costumeiramente. Não é comum a Justiça do Trabalho fazer a sua prova com perícia e adotar com razão de decidir as razões obtidas da perícia das provas no processo do trabalho, que a autonomia da trabalho da Previdência são distintas. A Previdência, ela decide nas razões, na sua luz, a Justiça do Trabalho faz da sua forma. E é comum o juiz dar, por exemplo, um acidente de trabalho a partir das provas obtidas no laudo pericial ou na prova testemunhal, ainda que a Previdência reconheça apenas um auxílio-doença. Então, nesse sentido, Excelências, eu não vou me debruçar sobre a questão do dano moral, porque eu acolho a decisão da desembargadora doutora Thaís, que extirpou justamente porque não havia razão para a dona moral, porque a empresa jamais agiu com má fé, jamais conheceu da decisão da Previdência. Nesses autos não tem um único documento, um único e-mail, uma única correspondência que a Previdência fez para a empresa dizendo que havia conversão e por que fez a conversão. Aliás, os documentos que estão nesses autos me levam a concluir que há um erro material no último documento que foi usado pela Previdência em março de 2017, já que ela reconheceu em 2011 que não havia nexo epidemiológico, próximo geográfico para fazer uma conversão. Nesse sentido, a empresa pede que Vossas Excelências, reconhecendo que há no mínimo um erro material na Previdência, reformem a decisão do juiz de primeiro grau e afaste a condenação em dano em FGTS em multa de 40%. é o que pede reclamada.
Marcelo?
Pois não, doutora Thaís.
Diante da manifestação do advogado, eu vou pedir prorrogação de vista desse processo para reanalisar esse pedido de nulidade processual e a questão relacionada ao acidente de trabalho também.
Doutor, pela recorrida também está inscrito, doutor Marcelo.
Então ele tem que falar, doutor Thaís, assim, porque okay, tem que ser feita outra, a posteriormente, Vossa Excelência. Doutor Rodrigo, com a palavra.
Bom dia a todos. Bom dia, doutor. Desembargador presidente e os demais membros da turma. Referido processo, com relação à preliminar arguída de cerceamento de defesa, não deve ser reconhecido, tendo em vista que há documentos no processo administrativo do INSS, há uma decisão de uma autarquia federal que possui legitimidade para decidir acerca do tipo de auxílio, se acidentário ou comum. Portanto, o INSS, ao reconhecer o auxílio doença, com base na espécie 91, o acidentário, demonstrou que o recorrido estava e foi acometido de auxílio doença acidentário. Não cabendo ao nosso ver, a Justiça do Trabalho, tentar anular ou julgar improcedente tal pedido com base em um documento público de uma autarquia federal, conforme o advogado da recorrente informou, cabe, como eles entraram, o processo na Justiça Federal, que é a justiça competente, e servirá como base para uma possível ação de regresso contra o INSS, a União, em caso de procedente. Não podendo o reclamante ser prejudicado em virtude de uma alegação de erro de uma autarquia federal. A autarquia essa que tem o poder de conceder livremente qualquer espécie de benefício. Com relação também à prescrição alegada, temos a súmula 362 do STF, que modulou os efeitos da prescrição com base no início da prescrição, quando já estava correndo a prescrição, antes de 13/11/2014. Portanto, a súmula é bem clara ao dispor que os casos com prazo prescricional em curso em 13/11/2014 aplica-se o prazo que primeiro se consumar, 30 anos, contados do início, ou 5 anos a partir de 13/11/2014. Cumpre destacar que o referido processo foi protocolado na Justiça do Trabalho em 7/10/2019, ou seja, antes do prazo prescricional de 5 anos, devendo ser a ele imputado prazo prescricional de 30 anos. Por ser matéria de ordem pública, tal prescrição deve ser analisada em qualquer grau de jurisdição, independente de recurso aditivo. Com relação ao dano moral, nós podemos verificar que são 7 anos sem que houvesse o recolhimento do referido FGTS. Portanto, o recorrente ficou todo esse período, não conseguiu sacar, até a atual resistência da empresa em depositar referido FGTS, mesmo havendo, conforme já dito, o documento público, com fé pública do INSS, em que houve uma perícia, que houve uma análise e reconheceu, não somente a partir de 2017, como informou a recorrente, mas sim reconhecendo retroativo todo o auxílio doença como acidentário. Portanto, em virtude dessas alegações, requer provimento com relação ao dano moral, o reconhecimento da prescrição de 30 anos, no caso, e a manutenção da condenação da empresa ao recolhimento do FGTS e da multa de 40% do respectivo período. Quem mais?
Senhor presidente, pela ordem, antes da doutora Thais pedir prorrogação, porque eu estava com a anotação aqui de não retirar a indenização do dano moral, mas depois das sustentações, eu fui examinar a inicial. Então, acho que o direito, as sustentações aí estão, o advogado da empresa deixou evidente o que é o corriqueiro nessa justiça, a não vinculação do juiz, seja a prova técnica, seja o documento. Não é que seja o princípio da verdade real, é a verdade processual. Eu estou ao lado da verdade processual, que acho que tecnicamente hoje é a mais desejada, mas a verdade real, nesse caso, eu acho que é um dado importantíssimo, Sérgio, é que a petição inicial não diz qual é o acidente. Então, isso tem que ser investigado. Eu acho que talvez precise até de oficiar. Acho que é necessário que na inicial diga qual foi o acidente que foi que o reclamante acometeu. Porque é esse o fato controverso. E o juiz, eu olhei na ata, não interrogou o reclamante. Então, esse fato, ele ainda continua, não é nem nebuloso. Ele não está nos autos. Qual é o tipo de acidente? Só tem na defesa. Então, talvez esclarecendo esse ponto, possa ser deduzido a questão. Eu vou, então, só fazendo essa observação, que eu olhei agora aqui nos autos, na inicial não diz qual é o acidente que acometeu o reclamante.
Talvez essa omissão tenha sido proposital, inclusive. Se, né?
Então, isso. Prorrogação de vista à relatora, doutora Thais.
Obrigado, excelências. Bom dia a todos.
Obrigado aos senhores.
Bom dia.
Voltando, agora vamos começar a ordem normal, que é o primeiro com o microfone, é o 25 da hora.